Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:30.
Hoje é segunda-feira, 5 de julho de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
A atuação de um bloqueio atmosférico vai impedir que novas frentes frias avancem pelo Brasil ao longo desta semana. Predominância do sol, massa de ar seco atuando e baixa umidade do ar. Temperatura em rápida elevação. Vamos evitar incêndios, vamos evitar queimadas. Nesse momento, os termômetros estão registrando 14 graus.
Supermercado Serve Bem.
Economia para aquecer a sua despensa. Do supermercado Serve Bem. Arroz Camil 5 quilos, R$18,99. Feijão carioca Camil quilo, só R$6,99. Leite integral Piracanjuba, o litro, R$3,69. No aplicativo Ative Pag, só R$3,49. Amaciante Job 5 litros, R$9,90. Detergente líquido Limpol 500ml, fragrâncias R$1,89. Pão de forma Visconti 400 gramas tradicional R$3,99. Contra filé quilo R$39,90. No Ative Pag, só R$38,90. Cerveja Sub-Zero Lata 350ml 2,19. Supermercado Serve Bem no Jardim Bela Vista e Tangará.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
O governo amplia a vacinação da gripe para toda a população.
Pesquisa aponta queda no número de internados com Covid em hospitais privados de São Paulo.
Trabalhadores nascidos em março podem sacar o auxílio emergencial a partir de hoje.
Polícia Federal indicia Renan Calheiros pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Por causa da pandemia, o número de testamentos aumentou 41,7% no país no primeiro semestre.
Ninguém acertou a Mega Sena, o prêmio vai a 32 milhões de reais.
E Monte Alto registra mais 5 mortes por Covid. Agora já são 165 óbitos.
Fórmula 1, Verstappen venceu o Grande Prêmio da Áustria e abriu 32 pontos de Hamilton.
Brasileirão com gol de Scarpa, o Palmeiras venceu o Sport.
No Morumbi, o São Paulo perdeu de virada para o Bragantino. Agora, são 9 jogos sem vencer.
E o Brasil enfrenta o Peru hoje no Rio de Janeiro e jogo válido pela semifinal da Copa América.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial nós não recebemos nenhum boletim de ocorrência, mas sabemos da notícia que um motoqueiro acabou atropelando uma criança de 3 anos. Essa criança foi para o pronto-socorro, não sofre risco de morte, graças a Deus, mas teve vários ferimentos e fratura num braço também. Pior que ele fugiu do local, mas a polícia já identificou e está investigando para saber de fato o que aconteceu. Ele atropelou a criança e fugiu. Qualquer um, nós estamos sujeitos a se envolver no acidente, mas pelo menos dá assistência, colabora, pode socorrer ali urgente, um minuto vale muito. Agora vai ter que se virar na justiça. Garotinho, estamos torcendo para sua breve recuperação.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vamos divulgar os números da Covid-19 no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 4, domingo. A cidade registrou 21 novas notificações de Covid. Pacientes aguardam o resultado do exame isolamento domiciliar. Recebemos 23 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 14 negativos e 9 positivos. Tivemos também 57 novos curados da Covid. 31 mulheres, uma bebê de 9 meses, uma criança de 3 anos, de 6, depois de 11, de 12, de 15, de 20, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 42, 48, 49, 50, 55, 56, 64, 68, 71 e 73 anos. 26 homens, um bebê também de 8 meses, mais uma criança de 7 anos, depois de 22, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 49, 59, 60, 72 e 83 anos. No sábado, boletim de sábado, registrou 4 óbitos. Boletim de ontem, mais um óbito. Uma mulher positivada de 50 anos que estava internada na UTI faleceu na noite do dia 3. Com isso, Monte Alto já soma 165 óbitos. Estão internados na UTI 19 pacientes, 19 pacientes, todos eles de Monte Alto. A cidade está com 272 pacientes em tratamento. 19 estão na UTI, 10 na enfermaria, 243 no isolamento domiciliar. 11.076 notificações, 4.892 negativos, 6.159 positivos, 5.722 curados, 25 aguardando resultados do exame. Nós estamos na UTI do SUS, temos 8 leitos, 10 estão ocupados, 2 a mais. UTIs e convênio, nós temos 14 leitos, 9 estão ocupados, estão vago 5 leitos. Na enfermaria para Covid, no SUS, temos 8, 4 leitos estão ocupados na enfermaria da Covid do SUS. Enfermaria do convênio, temos 18 leitos, 8 estão ocupados, 10 estão livres. Em termos de doses de vacinas, foram aplicadas 32.278 doses de vacinas. Na primeira dose, 24.455. Segunda dose, 7.341. Dose única, 478. Até ontem, Monte Alto registra 165 óbitos. Disque Covid, 3241-1023.
O Brasil registrou 830 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com total indo a 524.417, conforme dados do Ministério da Saúde divulgados ontem, que mostraram ainda mais 27.783 infecções pelo coronavírus, com número acumulado de 18.769.808. O estado de São Paulo lidera o ranking por óbitos desde o início da pandemia, 129.609. Na sequência vem o Rio de Janeiro com 56.031 e a contagem supera Minas Gerais, que tem 47.079 óbitos.
Bem, nós estamos falando a respeito aqui de furtos no nosso cemitério. Continuem dos furtos no nosso cemitério. Não é só à noite, não. Ontem, por volta das 16 horas, uma mulher, magra, pertence ao grupo de Noia, saiu do cemitério com dois sacos nas costas. foi ligado para a guarda, que ela foi para o jardim folador. Por favor, verificar aí com a guarda se tinham vasos, porque roubaram do túmulo de uma família aqui, de uma família. Então, o nome da família também. Então, precisamos, vamos entrar em contato com a Guarda Municipal, ver se de fato ontem recuperou mais alguns objetos no nosso cemitério. Na semana passada, vários objetos foram recuperados e as famílias já estão indo até na Secretaria de Cemitério para reconhecer. Se você também teve objetos furtados, vá até a Secretaria do Cemitério e fale com a Silvana. A respeito deste furto ontem, lá no cemitério, ainda nós não recebemos o boletim de ocorrência.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.387 da Mega Sena, foi realizado na noite do sábado em São Paulo. Os números sorteados foram 08, 26, 30, 31, 38 e 48. A Quina teve 30 apostas ganhadoras, para cada uma, R$89.150. Já a quadra teve 3.038 apostas vencedoras, cada uma vai receber R$1.257. Próximo concurso será na quarta-feira, com prêmio estimado em R$32 milhões.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Você sabia que as lojas Copetana possuem uma linha automotiva com vários itens? Lá você encontra pneus das linhas leve, pesada, agrícola e fora de estrada. Lubrificantes, filtros, baterias e câmaras de ar. Pensou linha automotiva, pensou Copetana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus.
Rua Sica 297, Radial, pneus, amortecedores e escapamentos, viu?
Quero ver isso, vai, a qualidade, vem, agora é minha supermercado.
Ofertas, dessa segunda-feira, a sem bovino, quilo R$27,99. Arroz tipo um broto legal, 5 quilos, com cartão amarelinha, pague apenas R$21,20. Leite condensado Primeza, 395 gramas, com cartão amarelinha, pague apenas R$3,79. Papel higiênico, folha dupla, 30 metros, leve 12, pague 11, mimo, com cartão amarelinha, R$9,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta, mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. para um novo momento. Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde, para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Uma boa notícia. Nós recebemos fotos do pronto-socorro através do presidente do Conselho Municipal da Saúde, o Dr. Davidson do Vale, nosso amigo Seis. Nenhum leito estava ocupado. Todos os leitos desocupados. Nós não tínhamos nenhum paciente internado no pronto-socorro. Boa notícia. Perceberam também como vem caindo os números de pacientes? Até 10, 15 dias atrás, nós estávamos com 700 pacientes em tratamento. O boletim de ontem trouxe 272 pacientes em tratamento. É muito bom, vem caindo. A vacinação, 32.278 doses da primeira dose foram aplicadas na nossa população. Aquela fiscalização sobre isolamento também está dando resultado, e muito bom resultado também. Agora, o que não está dando resultado é a feira do produtor aos sábados. Não adianta. A verdade é uma só, tem que fazer o seguinte: a feira do produtor só no domingo. Só no domingo, aconteça o que acontecer. Se não pode ser no domingo, não realiza a feira. Tem que ser somente no domingo. Se vai abrir, se não vai abrir, não vai poder funcionar no domingo? Não, então não vai ter dia nenhum. Só no domingo. Porque não dá movimento, pessoas feirantes que vão lá acabam tendo prejuízo. Poucos feirantes estiveram na feira no sábado, então fica até melhor. Os próprios feirantes devem falar isso com os organizadores. A feira é somente no domingo. Se não pode realizar no domingo, não realiza dia nenhum. Fica melhor para todos.
O Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população acima dos 6 meses de idade. As secretarias estaduais e municipais de saúde vão definir como funcionará a imunização nas cidades. Até o momento, apenas 42% do público-alvo foi imunizado no país, segundo o governo federal. Em nota, o Ministério da Saúde reforçou a necessidade da vacinação contra a gripe.
Nós temos uma pessoa aqui que está fazendo isolamento, mas na casa dela tem mais pessoas, e essas pessoas circulam. Eu tenho aqui o telefone, vamos entrar em contato com a vigilância, você também pode ligar na vigilância, dar uma orientação, um endereço, que a vigilância vai até no local orientar as pessoas. O telefone da vigilância é o 3242-3343. Pode ligar que eles vão até no local, tá bom?
Pesquisa do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo aponta queda no número de internados com a Covid-19 na rede privada nos últimos 10 dias. Apenas 34% dos centros médicos consultados registraram aumento de internações do tipo. Houve uma inversão de tendência, já que no período anterior 2/3 dos hospitais relatavam alta. Especialistas têm afirmado que já é possível notar os efeitos da vacina na curva da pandemia no Brasil, mas alertam para a necessidade de manter cuidados diante da lentidão da campanha de imunização, flexibilização crescente das medidas de isolamento social, novas variantes do vírus e o início do inverno.
E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje, segunda-feira, dia 5, serão entregues mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e também o horário para retirar o leite para os filhos. Portanto, hoje, segunda-feira, dia 5, serão entregues mais 2 litros de leite para as famílias cadastradas no programa Viva Leite.
A Polícia Federal informou o Supremo Tribunal Federal ter encontrado indícios suficientes de que o senador Renan Calheiros, atual relator da CPI da Covid, recebeu propina de R$1 milhão para favorecer uma empresa e decidiu indiciá-lo pelo crime de corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Tido pelo presidente Jair Bolsonaro como um dos principais adversários na CPI, Renan Calheiros chamou de retaliação a decisão da Polícia Federal e disse que a corporação não tem competência para fazer indiciamentos. A polícia destacou haver elementos concretos e relevantes de autoria e materialidade dos crimes investigados no inquérito. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em março, podem sacar, a partir de hoje, a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digital da Caixa Econômica Federal em 20 de junho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário.
E atenção que hoje, segunda-feira, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Irina, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Bela Vista, Parque Cosmo, bairro São Francisco e no Jardim Tangará.
7h51.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Expo Vinho Savinhago, de 27 de maio a 28 de julho. Uma grande seleção de vinhos pelos menores preços. Queijos, cervejas especiais, azeites e deliciosos acompanhamentos. Todos os vinhos em até 6 vezes sem juros no nosso cartão.
Vinho chileno Concha y Toro reservado R$29,90. Vinho chileno Vina Maipo 750ml R$42,90. No nosso cartão R$37,90. Vinho português Quinta Arqueira 750ml R$45,85. Ofertas válidas de 1º a 7 de julho. Beba com moderação.
Acesse savinhago.com.br/expovinho.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região lançou um grupo de consórcio de 60 meses de moto 0 km com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro. Sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Moto, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém tão perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto. A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:55. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Dr. Davidson do Vale, nosso amigo 6. Ô 6, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura e todos aqueles que nos acompanham pela internet.
Bom, nós recebemos aí as suas fotos nesse final de semana e hoje também. Graças a Deus, não tem um paciente no pronto-socorro?
João, graças a Deus, terceiro dia seguido, a sala de urgência vazia, sem ninguém entubado, sem ninguém em estado, situação mais delicada, né? Parabenizar a todos os profissionais ali do pronto-socorro, todos, sem exceção, desde o do pessoal da limpeza até o médico, todo mundo, pessoal da farmácia, técnicos, enfermagem, enfermeiros, pelo excelente trabalho. E também parabenizar a população, que entendeu a situação que a gente estava, entendeu a gravidade que a gente estava. Parabenizar também a todos os comerciantes de Monte Alto, que a gente sabe que tem sido o mais sacrificado em toda essa situação. A gente vê a situação da feira também e agradece a esse pessoal. Sabemos a dificuldade de cada um de vocês, mas era um momento muito triste e difícil para a nossa cidade, né? Eu acho que tudo isso está acontecendo na nossa região, no mundo, e Monte Alto, com as ações que veio fazendo, as ações que veio sendo aplicadas dentro do município, a gente conseguir chegar aqui hoje e falar que não tem ninguém.
Ninguém.
A gente ainda está sem leito na UTI, estamos ainda acima do limite. Tem um número que a gente espera chegar, João, que é abaixo de 250 pessoas em isolamento domiciliar, que é um cálculo que se faz, que os números têm apontado que 10% dessas pessoas buscam atendimento dentro de um hospital.
Hoje nós estamos 243 no isolamento.
Então, é esse número que a gente estava buscando. Por quê? 10% disso vai dar aí 24 pessoas. E seria a capacidade máxima do pronto-socorro. A gente sabe que tem mais dois hospitais que fazem esse atendimento, mas a grande maioria começa ali pelo pronto-socorro. Então, a gente ficando bem abaixo disso, eu acho que dá para já se pensar para a próxima semana, para o próximo domingo, começar a restrição ser um pouco mais tranquila, não ser tão severa como estava sendo. Parabenizar a Secretaria de Saúde pela excelente campanha de vacinação que vem fazendo, organizada. A gente vê aí na região pessoas indo para a fila meia-noite, uma hora da manhã, e chega na sua vez, às vezes não tem nem a vacina. E aqui está sendo muito bem organizada, bem aplicada. Parabenizar também a administração, né, que teve a coragem de fazer as ações quando foram necessárias, o conselho sempre aí brigando, buscando, correndo atrás para que as coisas acontecessem. Parabenizar todos os conselheiros, né, e a Rádio Cultura, que sempre levou as informações de forma clara, rápida, né, e chamando a atenção quando necessário, tanto da população quanto da administração. E se hoje, né, nós estamos na situação que estamos hoje, sem ninguém dentro do pronto-socorro, um dos grandes responsáveis é você, que hoje está aí nos ouvindo, que entendeu a gravidade da situação e percebeu que não dava para ficar fazendo aglomerações, não dava para ficar fazendo festinha, né? É, são momentos em que a gente deixou até de visitar nossos parentes, nossos entes queridos, por conta dessa doença que veio matando muitas pessoas. Aqui a gente faz um agradecimento a todos e nossos maiores, melhores e maiores sentimentos a todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos por essa doença.
165 óbitos.
São 165 famílias.
Famílias.
Né? Que todas as vezes que o conselho se posicionou, e aí não é o Davidson do Vale, mas assim, cada conselheiro, lembrando, gente, mais uma vez, que a gente teve que ouvir por esses dias que a gente fazia isso porque a gente estava com o dinheiro na conta. Conselheiro municipal não recebe um centavo. Pelo contrário, deixa a sua casa muitas vezes para reunião de urgência, reunião para aprovar isso, porque cada ação da saúde que vai haver um investimento de recursos precisa da aprovação do conselho. O conselho nunca se furtou de correr, de fazer essas reuniões, fazer essas aprovações e até mesmo reprovações quando foram necessárias. A gente saiu e foi para fazer. Então o conselheiro não recebe nenhum centavo. Né? Então, mas a gente sempre que se posicionou em favor da vida. Porque muitos foram aqueles que nos procuraram, que as pessoas estavam no pronto-socorro, estavam em outros lugares e não tinham aonde levá-los, ou seja, para intubação ou para uma sala de urgência de oxigênio, porque a gente não tinha mais lugar.
Tá certo. Agora é o seguinte, nós estamos com boas notícias, não podemos relaxar. Eu recebi aqui que teve festa no distrito de Aparecida, festa particular, estou recebendo aqui, teve algumas aglomerações, isso é que não pode acontecer. Senão nós vamos voltar novamente naquela situação que nós estávamos, que estava péssima, ruim. Pessoas até no corredor, e maca no corredor, no pronto-socorro. Precisamos manter essa disciplina que estamos mantendo. A fiscalização deu certo nas casas, a fiscalização. Sim. Temos que fazer isso. A disciplina do nosso comércio é ótima, tudo. Agora, sempre tem uma minoria que atrapalha. E essa minoria tem que ser punida. A prefeita Maria Helena disse que essas multas vão ser registradas e o município vai ter que pagar.
João, é aquela história que a gente sempre sabe. O bom acaba pagando pelos atos do ruim. Então é o seguinte, se você tiver conhecimento disso, tem os números aí de telefone já, faça a denúncia. Porque aquele pouquinho que está fazendo a coisa errada vai prejudicar todo o restante que está fazendo certo.
Não podemos relaxar.
Então eu acho que...
consciência.
Correto, acho que a gente atingiu um número muito bom. Eu acho que a situação de hoje favorece muito. Eu acho que mais essa semana a gente vai ficar em 20%, né? Acredito que na próxima semana já vai ter um pouco mais de tranquilidade para se trabalhar. Acho que no próximo domingo, dentro do que foi colocado no novo decreto, já vai poder ter a feira no domingo. É assim, e mais uma vez, o conselho vem aqui agradecer a cada um de vocês. Certo. Principalmente a você do comércio, a você que foi um dos mais prejudicados com toda essa doença. Mas assim, ainda que você tenha sido prejudicado, ainda que você tenha passado por dificuldade, acredito que nos próximos meses esse seu prejuízo vai ser ressarcido, vai ser diminuído. Só que nós temos 165 famílias que não vão ter a mesma sorte. Foram pessoas que se foram, que trabalhavam, que tinham pai, que tinha mãe, que tinha filhos, tinha família. E hoje essas famílias estão enlutadas. Então eu acho que, por mais que a gente tenha tido perdas, que a gente tenha tido prejuízo, não vai ser maior do que quem perdeu a vida.
Certo. Você vê, nós temos vacinação hoje. Hoje é vacinação, segunda dose. É no Silvio Govone. Você leva a carteirinha que você tomou a primeira dose, você vai lá e pega a sua senha. Mas presta atenção. A segunda dose para pessoas com 67 anos é AstraZeneca, segunda dose. E gestantes e puérperas, segunda dose é a Coronavac. Somente para essa faixa aqui, 67 anos, para gestantes e puérperas. É no Silvio Govone, hoje, segunda, dia 5, e amanhã, terça-feira. A senha se tira no Silvio Govone. Agora, tem um calendário também, David, de vacinação, a repescagem, para aquelas pessoas de 40 a 59 anos que não tomaram a primeira dose ainda. Então você tem que fazer aí a sua agenda online, se eu não sei se já abriu, e abrir às 8, 8 e meia, já o link da... Você entra no Facebook da Prefeitura, lá tem a página vacinação, você aperta o link, aparece e você faz a sua senha online para tomar a vacina. Olha, é para repescagem de 40 a 54 anos, 59 anos. Será de segunda até acabarem as doses. E a vacinação será realizada no sábado, dia 10, e será no anfiteatro municipal das 8 às 12 horas. Faça também o cadastro do Vacina Já. Ô, Davis, muito obrigado, viu? Até que vim, recebemos a boa notícia e vamos continuar recebendo, tá bom?
Eu que agradeço, João. Obrigado a todos. E aqui eu queria fazer um agradecimento a todo o pessoal do Vecma, ao Sr. Valentim Barbizan, que o Conselho está fazendo uma ação aí para alguns profissionais da saúde e já recebeu o total apoio desse pessoal. E mais uma vez aqui, gratidão a vocês, que a gente sabe que está sempre fazendo ações por inúmeras situações do município.
Lá no Vecma, além do Valentim Barbizan, do Adriano Abrão também.
Adriano Abrão, exatamente.
Valentim Barbizan e o Adriano Abrão, certo? Lá do Vecma, e atender o seu pedido.
Eu agradeço a eles, agradeço a todos do Vecma, e gratidão aí pelo apoio que vocês têm dado. Eu sei que não é só nessa campanha, vocês estão sempre ajudando a população. Muito obrigado.
Paulo.
O Brasil chegou ontem à marca de 36,07% da população adulta vacinada parcialmente contra a Covid-19, média que representa 76.377.088 pessoas. A taxa de esquema vacinal completo, dose única da Janssen ou duas doses das demais, é de 12,79%.
Bom, preste atenção. Vacinação hoje no Silvio Govone, segunda dose para pessoas com 67 anos, gestantes e puérperas. Pode ir lá levar seu cartão que você tomou a primeira dose, você pega a senha lá mesmo na unidade e toma sua vacina hoje ou amanhã.
O número de testamentos registrados em cartórios de notas aumentou 41,7% no país no primeiro semestre de 2021, comparado com o igual período do ano passado. Foram 17.538 documentos lavrados de janeiro a junho deste ano, contra 12.374 no mesmo período de 2020. Os estados em que a procura mais cresceu foram Amazonas, com 107%, Mato Grosso, com 75% e Goiás, com 75%.
Nós tivemos acidente agora há pouco, ali no próximo daquele rotatório de ginásio de Babi Barione, na rodovia Zé Pizarro, sentido cidade. Um motociclista vinha sentido cidade quando uma van atravessou o trevo do ginásio de esporte e colidiu com o motociclista. A Polícia Militar e o SAMU estão lá no local prestando os primeiros socorros para o motociclista, que parece que teve uma fratura. Passa bem, mas teve uma fratura sim. Acidente agora pouco, lá próximo, quase que defronte o ginásio Babi Barione.
As forças de segurança filipinas percorreram ainda hoje uma ilha remota no sul do país para procurar as caixas pretas com informações do avião que caiu no domingo, ontem, e provocou 50 mortes em um dos mais graves acidentes aéreos militares na história do país. O avião Hércules C-130 transportava 96 pessoas, em sua maioria militares, recentemente formados. 50 pessoas, incluindo 47 militares e 3 civis, morreram na tragédia.
Já está aberto, viu, o site da prefeitura, sim. Já estão fazendo a senha online para repescagem, para você tomar a primeira dose no próximo sábado, de 40 a 59 anos. Agenda online já está aberta.
A Rússia bateu ontem novo recorde de contaminações por Covid-19 desde janeiro, enquanto a preocupação aumenta no mundo com a variante Delta, que pode levar a uma nova onda da pandemia. A pandemia se acelerou esta semana em todas as regiões do mundo, exceto na América Latina. Na Ásia, restrições foram impostas na Indonésia.
Preste atenção que a partir de hoje, né, o comércio vai funcionar, comércio aberto de segunda a quinta, até às 21 horas, com 20%, hein? Sexta-feira, dia 9, é feriado. Na sexta-feira, tudo fechado. Só delivery. Depois, então, aumenta para 30%. No sábado, dia 10, até na quinta, dia 15, vai aumentar a capacidade para 30%.
Fórmula 1, repetindo o bom desempenho do último fim de semana no circuito de Spielberg, Max Verstappen desfilou para conquistar sua quinta vitória da temporada no Grande Prêmio da Áustria ontem. Com a vitória e o ponto da volta mais rápida, Verstappen soma 181 pontos no campeonato de pilotos. A décima etapa da temporada de Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Inglaterra no circuito de Silverstone, em 18 de julho.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quer preço baixo? Quer qualidade? Agora é Minha Supermercado.
Ofertas dessa segunda-feira: acém bovino, quilo 27,99. Arroz tipo 1 broto legal, 5 quilos, com cação amarelinha, pague apenas 21,20. Leite condensado Firmeza, 395 gramas, com cação amarelinha, pague apenas 3,79. Papel higiênico, folha dupla, 30 metros, leve 12, pague 11, mimo, com cação amarelinha, 9,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Você sabia que na Copercana Ferragem e Magazine tem tudo para nutrição animal? Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, caroço de algodão, polpa cítrica e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Zica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
É aniversário do Sistema Vida de Saúde. E o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
São 8 horas e 12 minutos, começando a semana com as melhores ofertas do Savegnago para você. Na ponta da linha, o gerente Gouveia. Gouveia, bom dia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas do Savegnago: lavar roupas em pó Omo, 2,2 kg. Sanitizante, só R$ 15,90. É o sabão em pó Omo. Sanitizante, 2,2 kg, R$ 15,90. Margarina Quali, 500 gramas, R$ 5,99. Com nosso cartão, R$ 4,89. Queijo mussarela, da marca La Paulina, peça ou pedaço quilo, R$ 28,90. Café Caboclo, 500 gramas, R$ 7,95. Óleo de soja soia, 900 ml, R$ 6,98. Açúcar Cristal União, 5 kg, R$ 13,90. E arroz tipo 1, Serra Azul, 5 kg, R$ 17,49, Paulo.
Obrigado, Gouveia. Uma boa semana para você.
Obrigado, Paulo. Uma boa semana a todos.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, armados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prazútil Grambox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas e 14 minutos, agora comentários do jornalista Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
O líder do governo na Câmara foi acusado de estar influenciando, pressionando o Ministério da Saúde para comprar a vacina indiana. Aí ele foi convocado pela CPI. Mas aí o presidente da CPI adiou sine die, sem data marcada. Ele entrou no Supremo, não, eu quero depor na CPI. Que história é essa? Que não querem me ouvir. Me acusam e não querem me ouvir? Ele quer ser ouvido. Ele já foi ministro da Saúde. Ele é líder do governo. É um deputado pelo Paraná, já foi prefeito lá no Paraná. Eles têm medo de ouvi-lo. Como tiveram medo de ouvir médicos que foram chamados para expor como se trata um doente e o relator da Constituinte fugiu. Então, da CPI, fugiu, saiu de lá, não quer ouvir. Eles não querem, né? Eles já têm a verdade deles pronta. É uma coisa incrível. E agora, aliás, falando do relator da CPI, ele acaba de ser indiciado pela Polícia Federal pelo recebimento de R$1 milhão da Odebrecht, de propina, quando era presidente do Senado, para tocar um projeto de interesse da Odebrecht. Gente, ele já está com uma dúzia de processos no Supremo, o senhor Renan Calheiros. Tem mais um. Como é que o relator da CPI tem essa ficha criminal? Como é que o presidente da CPI teve a própria mulher, né, a cônjuge, né, presa duas vezes, os três irmãos, todos os irmãos presos também, por desvio de verba da saúde lá em Manaus, e ele é presidente da CPI, é uma coisa incrível. E aí o antagonista, que é um site de oposição ferrenha, diz que Lula é o maior aliado de Bolsonaro, porque está ajudando a candidatura a Bolsonaro. Eu discordo, eu acho que tem uma televisão aí que ajuda mais ainda, porque só fala nele o dia inteiro, já ajudou a elegê-lo, vai ajudar a reelegê-lo, porque fala nele o dia inteiro, né? Não percebeu isso ainda, né? Não percebeu. Agora, interessante que o presidente Bolsonaro foi lá acusado de prevaricação, foi para o Supremo agora pediu para o Ministério Público investigar isso. Prevaricação seria acreditar no senhor Luiz Miranda. Eu pergunto a vocês, eu perguntaria também principalmente ao pessoal de Brasília e da Flórida. Alguém acredita em Luiz Miranda? O presidente não acreditou, né? O Luiz Miranda, tudo que ele disse na CPI, agora ele gravou um áudio dizendo que não disse. Aquilo que ele disse, não disse e tal, e estão deturpando aquilo que ele queria dizer. É uma coisa incrível. Como é que o Supremo entra nessa? Não, não é por ingenuidade. É porque o Supremo quer entrar nessa. Na militância do Supremo. Vamos chamar com outro nome, né? Mais assim, um eufemismo. Como diz Ives Gandra, o grande jurista brasileiro. É o ativismo judicial, né? Infelizmente é isso. Aí o senhor relator da CPI está indiciado por R$1 milhão de recebido da Odebrecht. Aí vejam só, Odebrecht devolveu 8 bilhões e 600 milhões de ilícitos. Só que esses ilícitos foram conduzidos pelo senhor Luiz Inácio. Só que o Supremo diz que o Luiz Inácio não deve mais ser, não vale a condenação dele. Peraí, mas a Odebrecht já devolveu, já reconheceu os crimes. Mas então, tem crimes, mas não tem autor de crime? É o equivalente a dizer assim, o senhor Lázaro, que matou os primeiros lá na Bahia, só pode ser julgado na Bahia. Aqui não. Então ele está vivo, não foi morto e não matou ninguém por aqui, porque ele só pode ser julgado na Bahia. Foi o que disse o Supremo, ele só pode ser julgado fora do Paraná, não pode ser mais lá em Curitiba. É uma coisa assim que é um escárnio contra o nosso cérebro, essas coisas que o Supremo tem feito.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta, mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região, lançou um grupo de consórcio de 60 meses de moto 0 km, com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro, sem taxas de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16 3242 4141.
Expo Vinho Savenhago, de 27 de maio a 28 de julho. Uma grande seleção de vinhos pelos menores preços. Queijos, cervejas especiais, azeites e deliciosos acompanhamentos. Todos os vinhos em até 6 vezes sem juros no nosso cartão.
Vinho chileno Concha e Toro reservado R$29,90. Vinho chileno Vina Maipô 750ml R$42,90. No nosso cartão R$37,90. Vinho português Quinta Arqueira 750ml R$45,85. Ofertas válidas de 1º a 7 de julho. Beba com moderação.
Acesse savenhago.com.br/expovinho.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 24 minutos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, segunda-feira, 5 de julho de 2021. Lua minguante boa para pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 11, máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado feminino Andressa, cabo Luciana, cabo Morales, cabo Wendio e o cabo Macari. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Na última sexta-feira, por volta das 4 horas da madrugada, na SP-310, rodovia Washington Luiz, na pista sentido interior capital pista sul, estava transitando um automóvel Toyota na cor branca, furtado lá na cidade de Barretos. Quando chegou na base operacional da Polícia Rodoviária em Rio Preto, foi dado sinal de parada obrigatória, porém o motorista que estava conduzindo o veículo furtado deitou o cabelo, acelerou e empreendeu fuga. Os rodoviários embarcaram no camburão e foram atrás. Pense numa correria pela rodovia. O Toyota na frente, o camburão atrás, chegando junto, cutucando a jurubeba. Quando ele chegou no quilômetro 384, mais 300 metros, depois de percorrer quase 80 quilômetros, em Catanduva, o elemento saiu da estrada, entrou num canavial, parou o Toyota, desembarcou, abandonou o veículo, entrou no canavial e desapareceu.
Se entregue, moço. Você está preso
coisa nenhuma, senhor.
Os policiais rodoviários efetuaram buscas, porém sem êxito. No Toyota furtado em Barretos e abandonado pelo bandido, foram localizados 1.372 quilos e 55 gramas de maconha. Também localizaram 2 carregadores de pistola 9 milímetros vazios e um silenciador. Camarada é perigoso, gosta de matar silenciosamente.
Vixe!
A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal em Rio Preto, onde tudo foi apreendido. O Toyota, depois de periciado, será devolvido ao proprietário. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Se cuide, porque o corona, com vacina e tudo, continua matando. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 28 minutos e 30 segundos. Olha, tem imóveis usados, colocaram na calçada, até com o resto de comida para animais de rua, na rua Dr. Luiz Ulisses de Paulo Eduardo, 155, no Jardim Alvorada. Por favor, para retirar. Mas pode ligar também no setor, que é o 3242-9001, dá endereço que eles vão buscar aí também esses móveis, tá certo? Hoje tem vacinação no Silvio Govone. Para pessoas de 67 anos, é a segunda dose. 67 anos, que é a AstraZeneca. Para gestantes e puérperas, coronavírus. Hoje e amanhã. Agora está tendo feito aí a senha online para a repescagem, a primeira dose, para pessoas de 40 a 59 anos. Agenda online já está aberta para você fazer. Essa vacinação acontece no sábado, dia 10, das 8 às 12 horas, no Anfiteatro Municipal. Nós estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, Paulo Carello. Paulo, bom dia.
Oi, Moreira, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, os internautas que nos ouvem e nos acompanham. É dizer que é mais uma vez, né, Moreira, apresentando aqui o trabalho do vereador, do trabalho do Legislativo junto ao nosso município.
Certo. Ô Paulo, a Câmara entrou em recesso?
É, neste momento, nesse período, né, Moreira? A gente tem um recesso praticamente de sessões, vamos dizer assim, né? Atualmente, a gente está aí com diversas atividades paralelas que não vão parar, que estão sendo trabalhado pelas comissões. Mesmo com a atividade suspensa, alguns trabalhos estão acontecendo dentro das comissões, para que quando voltar, agora no início de agosto, a gente já tenha alguns trabalhos caminhando, andando. Como, por exemplo, né, um assunto muito debatido, muito conversado, que é essa questão aí da instituição da taxa do lixo.
Taxa do lixo,
então,
isso mesmo.
Então, nas sessões aí estão assim. Então, só para a gente completar, né?
Essa taxa do lixo está indo para as comissões.
Estão nas comissões. Neste momento, está na Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, três vereadores, Tiago Cetrone, Fabrício Nogales e Tiago Durigan, que estão analisando. A Comissão de Justiça e Redação vão analisar as questões legais, né? O aspecto de legalidade do projeto de lei complementar 006.
Que é constitucional, né? Constitucional.
É, veja bem, o que existe é o seguinte, quando você faz uma análise sobre a lei, ela é constitucional. O que eles estão analisando é o projeto, a forma com que o projeto foi apresentado, se está dentro da legalidade. Então, são alguns aspectos que diversas, né, comissões já estão estudando e analisando. Aliás, os 13 vereadores, Moreira, neste momento, desculpa, estão fazendo pesquisa. Por exemplo, não vai passar pela minha comissão, mas eu busquei pesquisas. E estou tentando contribuir, tanto com o jurídico da Câmara, com a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Meio Ambiente. Alguns aspectos têm que ser analisados tecnicamente e juridicamente. Por exemplo, eu quando passei para o pessoal das comissões, a gente traz uma reflexão que deve ser pensado e proposto a essa discussão. Vamos lá. A lei nossa diz que a gente tem que ter aí o exercício, tinha que passar por uma pauta do legislativo, legal, até aí o marco zero do saneamento. Importante deixar claro o que é o marco zero do saneamento. O legislativo federal tentou a universalização de acesso ao saneamento básico no Brasil. O que é isso? Para todo mundo ter acesso ao saneamento básico. E a partir daí estipulou-se prazos. Então, saneamento básico é água, esgoto, né? É resíduos sólidos e tudo mais. Quando a gente traz isso para o nosso município, eu, Paulo, entendo que a gente precisa fazer alguns ajustes de entendimento. Por exemplo, nós perdemos um time. O que acontece? Essa lei é do ano passado, 2020. tinha 12 meses para sentar e propor discussões. Eu acho que nós deveríamos ter feito, inclusive, audiências públicas para tratar dessa lei. Então nós perdemos um time. Ah, mas poderia falar, por que que não foi feito o ano passado? O ano passado, vamos lembrar aqui. Ah, o governo João Paulo não fez, por quê? Porque nós estávamos num período eleitoral. Então, realmente, naquele momento, não poderia ser feito. Mas, a partir do dia 4 de janeiro desse ano, essa discussão já poderia estar sendo tratada. Mas, na verdade, entrou na pauta, na 19ª reunião, né, da sessão da Câmara, no dia 21/6. E a gente tem um prazo para regularizar essa situação. O que que a gente analisa e entende, Moreira? Já que está, tem que conversar e vamos analisar. Então, cada um foi buscar, né, informação. Quando a gente pega a própria lei do marco legal, no artigo 54, ele diz de alguns prazos. E aí eu entendo, aí é o Paulo falando, por isso que eu falo, é uma questão de interpretação, talvez até jurídica, que requer essa discussão e essa análise. Por exemplo, para a destinação final, estou falando aqui já de resíduos sólidos, tá? Até 2020, até 31 de 2020, os municípios, nós, Monte Alto, temos aqui. Não vou ler a lei porque senão fica chato. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Na época da ex-prefeita Silvia, nós fizemos o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Nós cumprimos uma lei lá atrás. E o mais importante, quando a gente olha aqui o item 4 desse artigo 54, ele diz o seguinte... O artigo 1º é para cidades próximas de região metropolitana e vai. Artigo 4. Deve ser implantado até 2 de agosto de 2024. Não é o ano que vem. Para municípios com população inferior a 50 mil habitantes no censo de 2010, que é o caso de Monte Alto. Então aqui, no mínimo, Moreira, no mínimo, cabe o quê? Uma consulta.
Então, mas Monte Alto tem mais de 50 mil.
O censo é de 2010.
Ah,
em 2010, nós tínhamos 46 mil.
Isso.
Tá?
2010, estou vendo aí. O censo
então,
de 2010.
Censo de 2010. Então,
nós não tínhamos 50 ainda.
É, então, é isso. Nós começamos, graças a Deus, e chegamos agora, né?
Agora, 50 mil.
Então, o que que eu vejo? Eu vejo que a partir daqui, muda todo esse projeto de lei que foi apresentado. Essa interpretação, essa análise jurídica tem que ser... Eu tenho certeza que a Comissão de Justiça e Redação está analisando esse aspecto para a gente trazer isso para a mesa, para essa discussão. Outro aspecto extremamente importante, que não sei se o pessoal acabou se atentando e observando. Quando nós pensamos no Código Tributário Municipal, o Código Tributário Municipal, que é a Lei 209 de 2005, lá no capítulo 6, que fala de taxas de serviços públicos, que o lixo é um serviço público, ele diz o seguinte no artigo 89. Em nenhuma hipótese, o rateio, o custo levará em consideração atributos de imóveis. Como, por exemplo, testada, a área, o padrão. Então está dizendo que uma taxa de serviço público não pode considerar o imóvel, a área, o metro quadrado. O projeto de lei, o anexo 1 do projeto de lei, fala que a taxa será cobrada por metro quadrado.
Fala ao contrário disso daí.
Fala ao contrário do quê? Do Código Tributário Municipal. Se vai querer implantar por área, nós temos que primeiro mudar o Código Tributário Municipal. Entendeu? Nós precisamos pensar nisso daí. E acima de tudo, o Código Tributário Nacional... No artigo 77, entre outras coisas, diz o seguinte, a taxa não pode ter como base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondem a impostos. Então vamos lá, o IPTU, por exemplo. IPTU é um imposto que tem como referência a base de cálculo
o quê? Cálculo do imóvel.
Do imóvel.
Não pode.
Então, o Código Tributário Nacional diz uma coisa, o Código Municipal e o projeto que foi apresentado... Ele traz uma outra divergência com relação a isso daí. Estou aqui dizendo o seguinte, nós estamos discutindo ideias, né, Moreira? Estamos discutindo legislação, não estamos discutindo quem fez, quem não fez, como elaborou, que jeito elaborou. O que nós precisamos entender é assim, alguns aspectos técnicos dessa elaboração. Quando faz a licitação de lixo para coleta, não é calculado por tonelada?
Por toneladas.
O transporte por tonelada?
Toneladas.
A destinação final, que é o aterro, toneladas. É baseado no quê? Número de pessoas, consumo diário e chega-se num total de toneladas mesmo. Então, esse é um critério, tá certo? Que precisa ser analisado de que forma a gente vai poder construir tudo isso. Então, preocupa muito isso, Moreira. E a forma com que foi apresentado o projeto, por exemplo, se é por licitação esse rateio, imagina que o ano que vem tem uma licitação e sobe 30%. A taxa vai subir 30% também? Como que vai fazer?
Teria que subir.
Teria que subir nessa linha de raciocínio, você concorda comigo? E aí, como fica a nossa população? Como fica o nosso pessoal sem reajuste? Muita gente perdendo emprego. Então, o momento é de reflexão, o momento é de entendimento, o momento é de trazer para a mesa essa discussão. Vamos dizer a questão de sustentabilidade municipal. A gente precisa buscar um pouquinho algumas coisas. Quando a Silvia entrou em 2009, em março, no dia 5 de março, nós tínhamos um lixão que foi interditado. E aquele momento para o município era muito crítico, né, Moreira? Tinha muitas dívidas para pagar, tinha muitas coisas. E mesmo assim, a gestão da Silvia fez o quê? Buscou formas de encerrar o lixão, graças a Deus, através do governo dela, da equipe, né? Da Silvia, do João Paulo, nós não temos lixão a céu aberto. Quando a gente olha para o marco legal, ele fala de cidades que têm lixão aberto. Nós não temos. Hoje, o nosso plano municipal diz que nós temos um lugar adequado para aterrar, para destinar o lixo. Então, lá atrás, quando a gente olha um pouquinho lá atrás, talvez, lá em 2009, seria o momento de se pensar em cobrar uma taxa para poder adequar a realidade do município. Mas, pelo contrário, o que foi feito através da equipe e da equipe do corpo técnico da gestão? Inseriu-se dentro do orçamento do município. Então, essa é outra coisa que tem que ser levada em consideração. Quando a prefeitura, esse ano, apresentou o PPA, o Plano Plurianual, que é para os próximos 4 anos, aí, 22 até 2025, ela não incluiu essa taxa. Ou ela não pensava na taxa, porque já estava inserido dentro do orçamento. Então, o que a gente tem que entender é isso. O município hoje já absorve isso daí. Amanhã ou depois vai implantar a taxa. Tá bom, nós precisamos discutir aonde vão então esses 3 milhões e meio por ano, para que pasta vai, o que vai atender, o que vai melhorar a saúde. Legal, eu acho ótimo. Vai ter mais médicos? Ótimo. Então nós precisamos discutir tudo isso, você entendeu? Agora, no LDO, que foi apresentado agora, já tem 3 milhões e meio, conforme apresentou o PPA, apresentou o LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Então, o município, de certa forma, Moreira, já absorve essa taxa. Então, ele não tem que implantar uma nova taxa no município. Então, o momento é assim, o que que as comissões estão analisando, tudo, o que que está se caminhando, justamente para isso, para entender o princípio. O marco legal é um instrumento legal, mas a forma do projeto de lei, a forma com que ele foi apresentado, requer, sim, toda uma análise, toda uma discussão, mesmo porque quando a gente pega aí os princípios da administração pública, né, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, razoalidade, o momento, né, Moreira?
O momento também não é para isso.
O momento não é para isso.
Conversando com alguns vereadores, nós notamos que dificilmente esse projeto será aprovado também, Paulo.
É justamente por isso, Moreira. Por que que eu entendo que não vai ser aprovado? Eu também entendo que não vai ser aprovado, neste momento. Pelo seguinte, Moreira. Se o município está num momento favorável, o que que é isso? A arrecadação está com superávit muito bom, as despesas, até mesmo nesse momento triste que nós estamos passando, as despesas diminuíram.
Bastante,
porque só no transporte universitário, transporte de alunos, né? O próprio governo federal fez uma lei dos precatórios, que hoje a prefeitura vai economizar quase 2 milhões por ano, graças a Deus, que fez o quê? Um alívio para as prefeituras nesse momento difícil. que vão ser economizados os precatórios, entendeu? Então nós estamos falando, neste momento, nós estamos falando de uma situação muito favorável, um superávit financeiro. Já está incluso, por isso que eu acho que não passa, Moreira, tá? Eu estou esclarecendo aqui porque que eu entendo que nesse momento vai ser difícil passar. Por quê? Porque nós temos um superávit financeiro. Nós temos, já está inserido, já está absorvido no, por exemplo, desses 12 anos, o município já absorveu essa despesa. Então,
porque já estava no orçamento.
Já estava no orçamento e graças também a Deus, por exemplo, a gestão passada terminou o ano com superávit financeiro, inclusive. E como diz outro dia aqui o vereador Mauro, muito feliz na fala dele, o município não precisa ter lucro, né, Moreira? O município precisa ter o quê? Serviços de qualidade, ampliar os serviços para a população. Então é nesse sentido que a gente pensa.
Você falou em serviço para a população, então recebendo aqui. Tem novidade do Poupa Tempo?
Tem, sim, tem, graças a Deus.
Serviço para a população. Todo mundo está torcendo para chegar logo e ser Poupa Tempo.
Eu acredito que aí agora, né, a gente já vem numa contagem quase que regressiva aí, 45 dias. Já está com a equipe do executivo, todas as pastas e os trâmites que estão caminhando.
A estrutura também já está lá.
A estrutura está lá e eles estão analisando.
Mas tem meia-tempo municipal, né?
Isso, isso. Eles estão analisando algumas outras oportunidades e opções aí para poder ajustar. Graças a Deus, é uma conquista que deu certo. É um trabalho fruto, né, do vereador, nessa parceria com deputados, né? O Geninho Zuliani, nosso deputado federal, que interviu também junto ao nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, para que a gente pudesse trazer esse serviço para o município. Então, Moreira, só para encerrar essa questão da interpretação do lixo,
do,
né?
Do lixo, certo.
Eu acredito que a votação não passa justamente por esses fatores. Tem detalhes técnicos e jurídicos dentro da lei que foi proposta e tem previsão orçamentária para isso. Ah, bom, se a gente arrecadar não seria melhor? Seria melhor para o município, mas o que vai fazer com esses outros? Precisa conversar. Então eu sou favorável a uma discussão mais ampla, trazer sim para uma mesa de uma audiência pública toda essa discussão. Aí o aspecto legal, o município vai ficar com improbidade, vai perder emenda parlamentar? Não vai perder nada. O município faz uma declaração dizendo que ele neste momento já tem o plano municipal, quer dizer, já tem a destinação, nós não temos lixão aberto, graças a Deus. Alguém cuidou disso para nós lá atrás.
Você falou sobre precatórios, você disse que foi o governo federal ou estadual?
Federal.
Federal.
Federal, governo federal, tem uma lei do governo federal que permitiu que a prefeitura, não é assim, não que deixasse de pagar, que pudesse pagar menos, prorrogou prazos, tá? Mas ela continua pagando sim, tá? É que assim, pagava 3%, hoje pode pagar até 1,5%. Então, os precatórios continuam sendo pagos. Só dar um exemplo, se a prefeitura pagava em média 300 mil por mês, está pagando 150 agora. É só fazer uma conta vezes 12, a gente vai ter uma ideia de quanto vai economizar a prefeitura só em precatórios, né? Graças a Deus, também uma excelente notícia, uma ótima notícia para o município, porque a gente vai ter, sim, uma reserva aí financeira também nesse sentido.
Tá? Certo, Paulo. Paulo, você falou sobre o Poupa Tempo, vamos aguardar aí. Banco do Povo.
Banco do Povo está inserido dentro da proposta do projeto, tá? Também está caminhando, a gente já esteve lá, já conversamos, o Zé Roberto está cuidando aí, junto com o secretário administrativo, né, o Paulinho, para regularizar toda essa situação.
No último programa nós prometemos, tem alguma novidade a respeito do IANSP?
O IANSP
é do funcionário público estadual.
Estadual, nós temos em Monte Alto hoje aproximadamente 1.300 pessoas, né? Que são professores, pessoal da saúde, pessoal do fórum, nós temos, né, diversos 1.300 pessoas aproximadamente. O assunto está bem adiantado, faltam detalhes para a gente poder avançar nessa discussão, que eu acredito que, se Deus quiser, semana que vem, é aquilo que a gente fala, a Câmara está em recesso, mas a gente continua trabalhando. Não pode parar as oportunidades que surgem para a gente sentar e discutir e conversar isso daí. Espero que num próximo programa meu eu traga notícias boas a respeito dessa situação, tá certo?
A pandemia, graças a Deus, aqui em Monte Alto começou a controlar, vimos fotos aí neste final de semana, nenhum paciente no pronto-socorro, muito
Amém.
Bom. Amém. Existe a possibilidade de retorno às aulas?
Então, Moreira, o que, que nós estamos fazendo? Isso é, esse era outro assunto que eu ia colocar, foi oportuna a sua pergunta.
Certo.
Nós temos uma comissão de assuntos relevantes na Câmara, né? Professor Tiago é presidente, o Nogales, o Marco Manzotti, o Baltazar e o Paulo Carello. Nós fazemos parte de uma comissão.
Minutinho só, ela queria falar. Você acabou de falar do IANSP agora.
Isso.
Só para repetir, o IANSP também já tendo.
Tá avançando, sim.
Tá avançando o assunto, sim.
Falta detalhes da questão aí para a gente sentar e conversar. Vamos dizer, um ponto final, quase.
Certo. Agora sobre as aulas.
Sobre as aulas, então, é nesse sentido que a gente está conversando. Nesse momento, para que a gente tenha um protocolo seguro de volta às aulas, né, Moreira? Então, o que a gente está observando? Graças a Deus, o cenário municipal está caminhando para um caminho mais seguro, só que a gente precisa cuidar do retorno das nossas crianças. Então, essa comissão está conversando, nós visitamos escolas, falamos com diretores. E o importante que nós queremos é o seguinte: dar tranquilidade aos pais, aos professores, quando a gente voltar às aulas. Discussão do tipo, como que vai ser o transporte, né? Vai conseguir colocar todos? O retorno às aulas vai ser híbrido? Um dia os números pares, um dia os números ímpares, e com atividade em casa, atividade presencial. Tudo isso é uma discussão, Moreira, que nós ali na comissão estamos estudando, vendo o que outras cidades estão fazendo, que momento nós estamos. As nossas escolas estão preparadas neste momento para o retorno às aulas? Então a gente quer cuidar do professor, a gente quer cuidar dos nossos alunos. Para a hora que falar assim, olha, nós estamos preparados para voltar à aula, voltar com segurança.
Para esse professor, todos funcionários, né, de educação, né?
Quando a gente fala, são os profissionais da educação.
Da educação.
Os profissionais como um todo, né? A gente tem uma equipe muito grande ali dentro da educação e que fazem da nossa educação, né, ser uma educação de referência, tanto no município, mas na região e na rede estadual. Então, o que a gente vê? São esses trabalhos que continuam para que a gente possa ver. Só assim, só para esclarecer, nesse primeiro semestre, nós tivemos 20 sessões ordinárias. 20. Teve 4 sessões extraordinárias. Nessas 4 sessões extraordinárias, basicamente, nós tivemos extraordinária para aprovar dotações orçamentárias, recursos financeiros para o Covid. Então, além das ordinárias, amanhã precisa ter, na quarta-feira precisa ter reunião. Vamos reunir, vamos aprovar, vamos adiantar. Então, essa parceria, essa busca é que a gente tem feito com muito carinho.
Certo. Paulo, você falou sobre precatórios.
Uhum.
Você sabe quanto que a prefeitura deve de precatórios? Você já foi condenada nesse precatório, alguma coisa?
Não, o precatório...
Tem confirmação ou não?
Eu tenho, sim. Eu só não me recordo agora. Eu tenho isso daí. Eu fiz um pedido até o Arthur, que é o responsável hoje pelo financeiro da prefeitura lá, né? Ele me passou, confesso que não lembro agora, mas depois
próximo,
eu te passo um zap para você, amanhã você fala, hoje ainda você fala. O precatório nada mais é o seguinte: a prefeitura deve para o Moreira, um exemplo. Foi julgado já isso. Aí então tem, olha, vai pagar em 5 anos, em 2 anos. E aí não é a prefeitura que paga direto a pessoa, a prefeitura deposita lá no Ministério Público, aí o Ministério Público que
paga isso.
Por quê? Para manter a ordem de chegada, vamos dizer, né? Para não quebrar esse
cronológico.
Isso.
Certo. Ô Paulo, você falou, né? Estamos um ano e meio da pandemia. Será que as escolas não estão preparadas?
Moreira, neste momento, de verdade, neste momento, que a gente gostaria que tivesse tudo pronto,
viu?
Que tivesse tudo pronto. Mas a gente ainda sente que tem alguns ajustes a ser feito, tá? Aqui no município. Por isso que a gente não pode perder esse time. Então, essa comissão tem essa proposta. Junto com a Secretaria de Educação, ouvir os diretores, ouvir os professores, ouvir os profissionais de saúde, de educação, junto com a vigilância, para ela dizer isso pode, isso vai, isso não vai, e principalmente dar segurança aos nossos pais e alunos nesse momento. que a gente observa, né, Moreira? Graças a Deus nós estamos adiantando aí as questões de vacinação. Isso tem trazido um resultado muito positivo. Graças a Deus é o que a gente observa hoje. Então, algumas coisas que a gente tem que buscar e acompanhar. Então, essas comissões estão aí para isso. E a gente precisa, nesse momento, Moreira, né, aí fica assim, uma pergunta e uma discussão que precisa avançar. Por exemplo, nós precisamos olhar para aquilo que nós pensamos para o nosso município. Não chegou a hora, já se passaram 6 meses. Nós precisamos discutir o plano diretor. Nós estamos falando disso há 6 meses. Chegou a hora de trazer para uma discussão. Ah, mas não pode reunir. Vamos fazer online.
Online?
Porque assim a gente pode segmentar, vamos fazer uma audiência pública. Primeiro vamos fazer com o CREA, né? Com os engenheiros, arquitetos. Vamos reunir, vamos conversar. Vamos falar com as associações de bairro. Vamos falar com os empresários.
O plano diretor não é de 10 em 10 anos?
O plano diretor é de 10 em 10.
Ah.
Não, o plano diretor foi elaborado e depois ele pede uma revisão a cada 5 anos.
A 5 anos.
Ele foi feito em 2007. Na gestão da Silva, em 2012, nós fizemos uma revisão. 2017 caberia uma revisão, aí eu não sei por que motivo não foi feito. Então nós precisávamos cobrir o de 2017.
Atualizar, né?
Atualizar. Então é importante destacar, por exemplo, a secretária veio, já está algum período aí, a gente esperou. Eu acho que agora chegou a hora dessa discussão. Por quê? Nós temos que conversar. Tem empresários que têm receios de investir no município porque tem alguns ajustes que precisam ser feitos. E a gente precisa não perder mais esse time, né, Moreira? Nós estamos perdendo. Se a gente for discutir isso só o ano que vem, só restam mais 3 anos para o governo. Então, não, nós não podemos deixar nossa cidade sem essa discussão. Como eu disse lá atrás, eu fiz um pedido para a prefeitura sobre, né, a planilha, o projeto da interligação dos bairros. Chegou para mim. Está lá. O que nós vamos fazer? Agora em agosto, a hora que retomar, vamos sentar com os 13 vereadores, vamos discutir isso aqui. Gente, vamos buscar o ano que vem, é o ano que nós precisamos. Os deputados precisam da gente.
Opa, precisa. Deputado, governador, todo mundo vai
então
precisar.
É hora
do voto.
Então é hora da gente sentar e conversar, mesmo que a gente não faça a pista dupla nesse momento, né, que é a avenida, vamos fazer um lado. Vamos fazer o quê? Vamos aliviar o fluxo de veículos aqui no trânsito.
Hoje cedo nós tivemos um acidente lá.
Isso.
No trevo do Babi Barione. Com a duplicação, aquilo lá vai sumir.
O projeto
não vai ter mais acidente lá. Isso. Com certeza.
Infelizmente, né, foi ali
um cruzamento perigoso.
Com a duplicação, isso daí não vai acontecer mais do veículo cruzar a pista. Vão ser alças de acesso onde não vai ter mais cruzamento da pista. Acho que isso é fundamental. Talvez, né?
Mesmo aqui no Jardim Alvorada, né?
Ixi, aqui vai ficar espetacular.
Jardim Alvorada,
aqui,
né?
Vai ficar maravilhoso, uma obra fantástica. Aliás, né, um trabalho aí que começou lá atrás.
Tem a previsão já para o início, Paulo?
Se Deus quiser, a gente espera, né, que tudo isso aconteça para outubro, Moreira.
Está chegando.
Está chegando. Eu vi aí, inclusive, a semana passada, já diversos veículos do Detran de São Paulo, pessoal já do DR de São Paulo, já visitando aí, pessoal acompanhando, observando. Então, e nesse sentido é que eu fiz um pedido também, né, para o executivo, sobre aquela questão do acesso aqui ao posto, aqui do posto Bela Vista, né, que a gente fala.
Isso.
Aqui é o pontilhão
Afonso Cestário.
Então, nós precisamos avançar nessa discussão, se vai desapropriar, se não vai desapropriar, porque se a gente fica perdendo tempo. Então, tem coisas que a gente precisa focar, colocar uma pessoa para cuidar, né, Moreira? Acho que é isso que a gente precisa avançar nessa direção, para a gente ter sucesso lá na frente, para a gente conseguir, Monte Alto, avançar em diversos caminhos aí lá na frente.
Paulo, você tem novidades a respeito de novas casas? As casas que viriam para Monte Alto, o local que não foi aprovado, outro local que está sendo escolhido, tem novidades?
Moreira, eu liguei quarta-feira, para saber das casas do distrito.
Distrito lá.
24 casas, então tem um ajuste ainda para ser feito, por isso que a coisa ainda não avançou, mas nós estamos falando disso, eu falei disso aqui em fevereiro, nós estamos em junho, talvez precisa pegar e ir lá. Tem uma conversa pé de orelha, como diz o outro. mas precisa correr atrás disso, na do distrito. Das 50 casas aqui que o João Paulo, né, o ex-prefeito, assinou o protocolo e tudo mais, apresentou a área, eu falei também no programa naquela ocasião, lembra? A área não foi aprovada, precisa apresentar uma nova área, e essa nova área, por algum probleminha, também não foi apresentado, ou se foi apresentado, não caminhou. Precisa apresentar e começar a cobrar, né, Moreira? Então é nesse sentido que precisa. Então essas 50 casas também está parada. Infelizmente precisa...
Porque o local não foi aprovado, né? Você sabe
disso. O local não foi aprovado.
Tem que ser
o
outro local.
Tem que ser outro local. E aí nós temos que ofertar no município, tem diversas áreas no município, e ofertar essa possibilidade. O que eu estou querendo dizer é nesse sentido, Moreira. A gente olhar para frente, pensar, por exemplo, eu vi esses dias um vídeo do município de Palmares, oferecendo área para indústrias já com água, esgoto, asfalto, iluminação, sabe? Nós precisamos preparar esse terreno para Monte Alto. Não precisa ser para agora. Nós precisamos pensar daqui 3 anos, 4 anos, 10 anos. O futuro a gente começa a construir agora no presente.
Certo. Ô Paulo, então a Câmara está em recesso, mas os trabalhos dos vereadores não param.
Não, de jeito nenhum. Estão todos trabalhando, Moreira. Estão todos trabalhando. Se for lá agora de manhã, vai encontrar o pessoal. Porque muitos estão mergulhados nessa questão. Outros estão cuidando de diversas outras projetos que estão em processo. Estão buscando apoio a deputados. Se Deus quiser, amanhã, aí a nossa legenda do PSDB está indo para São Paulo amanhã, para uma reunião. Né, os vereadores do PSDB, eu estou sabendo que eles vão para São Paulo buscar aí apoio e trabalho. Projetos para Monte Alto. Então a gente está esperando que isso avance.
Eu tenho mais perguntas aqui que não dá tempo. Terminando, eu vou mostrar para você sobre a impugnação de uma licitação que foi usada também e outros assuntos, tá? O loteamento sentido de Bitirama não seria uma ótima? Você vai responder na próxima também.
Responde,
Paulo,
sim.
Carello, um abraço para você, muito obrigado e um bom trabalho.
Obrigado, Moreira, a todos. Que fiquem com Deus e uma excelente semana a todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.